Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que proíbe o bloqueio do dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ministro da Saúde explica em comissão da Covid-19 logística do governo na distribuição de medicamentos e testes. Senadores repudiam juíza que justificou pena condenatória em razão da raça do acusado. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que veda o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto objetiva assegurar o uso do dinheiro disponível no fundo para incentivar a inovação científica. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto proíbe o bloqueio feito pelo Poder Executivo dos recursos previstos em lei destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O fundo é utilizado para dar apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas, como as universidades, e para dar suporte à inovação tecnológica nas empresas, por meio de operações de crédito. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou voto pela aprovação do texto com emendas, destacando a importância da inovação científica e tecnológica na área da saúde para o enfrentamento de pandemias como a da Covid-19.
Essa pandemia somente será superada pelo desenvolvimento de novos fármacos e demais procedimentos médicos hospitalares que possibilitem não apenas o tratamento, recuperação de pacientes contraindo a doença, mas, sobretudo, de novas vacinas.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E os senadores aprovaram também uma proposta que amplia a área de atuação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 10 estados brasileiros serão beneficiados com a medida. Repórter Rodrigo Rezende.
A proposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, amplia a área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba. Ficam incluídas bacias hidrográficas localizadas nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará e Amapá. O relator da proposta, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, destaca que a companhia é um importante instrumento de desenvolvimento das áreas ribeirinhas e, consequentemente, para os estados que vão agora ser incluídos na área de atuação da Codevasf.
A Codevasf vem contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento econômico e social das regiões em que atua. A atuação da companhia envolve a revitalização de bacias hidrográficas, o desenvolvimento territorial, irrigação. Trata-se de um conjunto de ações que tem impacto imediato na qualidade de vida da população e das regiões atendidas.
A matéria segue para a sanção presidencial.
E os senadores analisam neste momento o projeto que estabelece ações emergenciais voltadas para o setor esportivo durante a pandemia. Os detalhes da proposta com o repórter Pedro Pincer.
A proposta destina 1,6 bilhão de reais a ações emergenciais para o setor esportivo, afetado por causa da pandemia de Covid-19. O texto prevê o pagamento de auxílio para atletas e profissionais do setor, renegociação de dívida de entidades e linhas de crédito para empresários ligados ao esporte, em especial os pequenos. Profissionais do setor esportivo terão direito a 3 parcelas de auxílio emergencial de R$ 600. Relatora da proposta, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destaca que a aprovação da iniciativa é importante para o setor em tempos de pandemia e que os benefícios não são restritos aos atletas. A proposta prevê ainda linhas de crédito para pessoas físicas e micros e pequenas empresas do setor, para fomento de atividades e aquisição de equipamentos, e haverá condições especiais para a renegociação de débito.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou que faltaram medicamentos para o enfrentamento da Covid-19 em alguns estados. Em reunião com a comissão que acompanha as ações do governo, ele não descartou a compra da vacina russa, mas defendeu a opção inglesa como a melhor para o Brasil. A reportagem é de Marcela Cunha.
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre a logística de distribuição de testes e medicamentos contra a Covid-19, especialmente os usados para o tratamento de casos graves, como sedativos, ativos e relaxantes musculares necessários para a intubação de pacientes.
Em momento algum eu vou dizer ao senhor que não faltou medicamento nesse ou naquele município ou naquele hospital. Sim, houve faltas. E no momento que as faltas chegaram para nós fizemos o que podia ser feito, o que não podia ser feito, para apoiar.
O pedido da audiência foi feito pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele defende que o Ministério da Saúde amplie a compra unificada para todos os medicamentos relacionados à Covid-19.
Nesse período de pandemia, certamente esse aprendizado nós tivemos. Deixar para o município comprar, para o estado comprar, os medicamentos que são praticamente os mesmos para todos os estados do Brasil, é uma perda de tempo.
Sobre a vacina, Pazuello afirmou que a melhor opção para o Brasil é a da Universidade de Oxford, mas não descartou a possibilidade de compra da vacina russa, caso ela se comprove eficaz.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a pandemia demonstrou a importância do Sistema Único de Saúde para a população. Por isso, ele defendeu mais investimentos do governo e criticou o congelamento dos recursos destinados à saúde a partir da emenda constitucional que limitou o teto de gasto. Segundo Paim, em 2019 o prejuízo para o setor chegou a 20 bilhões de reais. O Conselho Nacional de Saúde estima que em 20 anos de congelamento, a perda será de 400 bilhões de reais.
O SUS é extremamente importante para o país e para a nossa gente. O SUS é do povo. Os governos não podem se omitir. A responsabilidade é enorme. Estamos falando de vidas. Salvar vidas. Vida longa ao SUS. Que ele seja cada vez mais amplo, mais universal.
Os senadores Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, e Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediram a inserção em ata do Senado de voto de repúdio à juíza Inês Marchalec. Em sentença de junho de 2020, a magistrada justificou a pena condenatória de um réu sob o argumento de que ele era seguramente integrante de grupo criminoso em razão de sua raça. Fabiano Contarato afirmou que o caso escancara o mito da democracia racial brasileira, ao citar outros casos de racismo e injúria racial ocorridos recentemente.
Nessa lamentável sentença, a juíza descumpre o principal objetivo da magistratura, qual seja, o de garantir a justiça mediante a aplicação da lei. Ocorre que não há justiça quando o aplicador do direito ignora a dignidade humana. A parcialidade da juíza é patente ao entender que uma pessoa é criminosa em razão de sua raça.
E o senador Messias Jesus, do Republicanos, lamentou que Roraima não receberá qualquer auxílio da União oriundo do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Para mudar isso, ele anunciou a apresentação de uma emenda à PEC que torna permanente o fundo, atualmente em discussão no Senado. Messias Jesus lembrou que Roraima tem a peculiaridade de abrigar 587 comunidades indígenas, com mais de 23 mil alunos de várias etnias, que requerem a presença de mais de 2 mil professores e despesas maiores do que nas escolas não indígenas.
Uma escola indígena abriga 59 estudantes e necessita de um professor para cada 11 alunos. Para se ter uma ideia do que isso representa, as escolas não indígenas colocam, em média, 323 estudantes em cada uma delas, necessitando de um professor para cada 24 alunos.
E em sessão do Congresso Nacional, os deputados e senadores derrubaram 5 vetos presidenciais. Assim, foram retomadas a liberação da receita médica virtual e a regulamentação da profissão de historiador, por exemplo. No entanto, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, lamentou a manutenção do veto, a lei que ampliaria o pagamento do benefício de prestação continuada às famílias com renda mensal média de até meio salário mínimo. Dessa forma, ficou mantida a regra atual, em que o benefício é pago apenas às famílias com renda mensal média equivalente a 1/4 do salário mínimo, lembrou Elisiane Gama.
O que nós temos, na verdade, aprovado pelo Congresso Nacional e em várias decisões do Judiciário, é que essa família que tem até meio salário mínimo, ela não tem condições de provimento e, portanto, o governo deveria atendê-la com o BPC.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.